As castas são um grande equívoco histórico e provocam uma situação terrível na Índia, terrível. É impressionante como é que as pessoas se conformam a uma situação de serem intocáveis, de não ter valor nenhum simplesmente porque nasceram numa casta, os Dalits. Né? E as pessoas se sentirem realmente mais importantes do que a outra porque nascem numa casta. É uma coisa absolutamente sem fundamento. E é causa de muita miséria na Índia. As pessoas se conformam em serem sofredoras, serem exploradas, porque isso é minha casta. Minha casta é assim. Não tem nenhum fundamento, não tem nenhum sentido. É uma discriminação que faz com que a Índia viva na miséria, da maneira como vive. Em condições, às vezes, subhumanas. Nunca vi uma quantidade tão grande de pessoas mergulhadas na miséria absoluta daquele jeito. Tudo na Índia é muito. É 1.300.000.000 de seres humanos. É muita gente vivendo em condições terríveis, terríveis. Mas eles não têm nenhum tipo de indignação, nenhum tipo de reação. Por quê? Isso é próprio da minha casta, eu tenho que viver assim mesmo. E é curioso como você pega o cidadão, eu vi isso acontecer, o cidadão que é da penúltima pior casta, digamos, um comerciante, um Vaixa, pior do que ele é só o Sudra. O Vaixa maltrata o Sudra, sendo que ele é um dos piores que tem. Ele maltrata o Sudra que está abaixo dele, eu vi acontecer. Simplesmente por ser um Sudra pode ser desrespeitado. Você não vê fundamento nenhum naquilo. Existe toda uma tradição que você só pode casar com as pessoas da mesma casta, você não pode, não tem nenhuma relação. E as castas respeitam isso. Eu sou inferior e serei inferior eternamente. Aceitam isso e perpetuam. É uma coisa louca, não tem nenhum sentido. E enquanto isso não for banido da Índia, que é difícil, que é um costume secular, né? Enquanto não for banido da Índia, eu não vejo como resolver o problema daquela miséria grave que existe lá. As pessoas são absolutamente conformadas. Absolutamente. Dizem que a Índia é muito pacífica. Eu não diria que ela é pacífica, eu diria que ela é passiva. Absolutamente conformados com uma condição de vida que é terrível, terrível. Sendo uma cidadã brasileira, acostumada a conviver com a pobreza que nós temos e muito, você não chega a imaginar o que é uma Índia. Pela quantidade de pessoas mergulhadas na miséria que nós temos ali. É uma coisa terrível. E com certeza as castas têm muita culpa no cartório. É algo que já deveria ter sido abolido. Um trabalho cultural para ir tirando isso da cabeça das pessoas. Que não vai ser fácil, reitero, mas é necessário. Não, é como se você imaginasse, alguém me diz que eu sou inferior. Eu digo, eu não sou inferior. Isso está correto. Isso é dignidade. Agora, a partir do momento que eu digo, eu não sou inferior, inferior é você, já é revanchismo. Ou seja, não existem inferiores, eu não sou inferior, nem você. A partir do momento que eu devolvo a mesma agressão, no mesmo nível, já é revanchismo. E aí não estamos mais combatendo o preconceito, estamos combatendo simplesmente quem o exerce. Mas o preconceito se perpetua, continua existindo. Nós não temos que combater quem o exerce, temos que combater o preconceito em si. E tem que se extinguir como uma forma do ser humano tratar mutuamente a humanidade. Isso tem que acabar. Tá? Então, eu não sou inferior? Ok, tá certo. Agora, inferior é você? Não. Aí já estamos no revanchismo. Todos somos desiguais, mas não é um desigual no sentido de hierarquias. Nós somos complementares. É como você considerar as notas de uma melodia ou as cores de uma pintura. Tá? Você tem um quadro aqui, um quadro egípcio, que tem várias cores combinadas harmoniosamente. O fato de ter tantas cores harmoniosamente combinadas produz a beleza. Né? Notas diferentes, em diferentes escalas, combinadas harmoniosamente, produzem uma bela melodia. A diferença não é para ser hierarquizada. Seria um absurdo eu começar a falar que o azul é superior ao amarelo, ao verde. É uma coisa louca. Ninguém aceitaria uma coisa dessa. Tá? Ou que o dó é melhor do que o ré. Simplesmente cada um é o que é, e sendo o que é, a humanidade encaixa, harmoniza. Tá? As diferenças que são necessárias e inevitáveis, porque não existe nada igual a nada na natureza, você arranca duas folhas de uma árvore, você também não vai encontrar duas folhas idênticas. Não vai encontrar. A diferença é desejável, faz parte da vida, mas ela gera complementaridade, e não hierarquias. Não há por que gerar. É porque somos diferentes que podemos perpetuamente aprender uns com os outros. Isso é muito bom. Normalmente, quando se coloca isso dentro de um país, há interesses. Né? Vamos inferiorizar alguém, porque assim o exploramos, roubamos, tiramos a dignidade deles e enriquecemos as custas desse povo que a gente elegeu como inferior. Entramos lá, quebramos tudo, queimamos tudo, jogamos bombas, né? Entramos com os nossos tanques. Por quê? Porque eles são inferiores. Então você encontra uma justificativa para a sua violência, para a sua desonestidade, para a sua exploração do homem pelo homem, em cima dessa ideia insólita. Somos superiores. Por que são superiores? Então, com certeza tem interesses por trás do preconceito. Com certeza, muitas vezes tem. Muitas vezes é só estupidez, mas às vezes existem interesses por trás também. Olha, quebrar uma cultura significa quebrá-la, em primeiro lugar, dentro de si próprio. Nós temos que perceber que mudar é uma coisa extremamente difícil. Quando nós tentamos mudar, percebemos isso. A partir do momento que a gente consegue operar essa transformação em nós mesmos, somos um referencial. E isso é como aquela pedrinha jogada na água, né? Tende a se estender. A humanidade precisa de mais referenciais. Pessoas com uma outra postura, que pensem de maneira diferente, vão se multiplicando, gerando uma nova forma de pensar. Mas a primeira coisa é vencermos todos esses fatores dentro de nós. Por isso eu pedi que vocês pensassem bastante. Em algum momento eu fui preconceituoso, ou sou, ou existem germes de preconceito dentro de mim? Me sinto dono de alguma verdade? Considero que alguma coisa que eu tenho é superior aos outros? É importante que a gente busque. Se a gente consegue matar essa raiz em nós, somos uma referência de transformação dentro da sociedade. Não pensem que a humanidade mudou porque um dia uma multidão acordou pensando diferente. Normalmente foram meia dúzia de pessoas que começaram as mudanças sociais, às vezes um só, que foi na frente e mostrou que aquilo era possível. E aí a humanidade começou a correr atrás. Vejam as grandes personalidades históricas. Eles resolveram ter uma postura diferente. Daqui a pouco, aquilo que um pensava era o que todos pensavam. Bom, nós podemos dizer que determinadas épocas históricas, genocídios baseados em preconceito eram mais comuns e bem aceitos por todos. Hoje já temos uma crítica social, temos algumas leis contra isso. Mas temos que considerar que, passados 2.000 anos, já era para termos superado isso. Pelo nível de conhecimento que adquirimos do ponto de vista técnico, científico, artístico, já tínhamos condições para ter superado isso muito melhor do que estamos superando. Tá? Então podemos dizer que melhoramos um pouquinho, mas considerando o tempo que passou, teríamos que ter melhorado muito mais. Com certeza. Mas aí você não tem preconceito. Quando eu descubro que uma pessoa matou alguém, isso é um preconceito ou isso é um pós-conceito? Isso já foi investigado, isso já foi avaliado, foi comprovado, tem testemunhas, tem provas. Então isso não é mais um preconceito, é um pós-conceito. Aqui temos realmente um assassino. E aí vamos fazer com o assassino aquilo que pode de alguma maneira recuperá-lo, que pode de alguma maneira promover a justiça. Não vou discutir o nosso sistema prisional, que eu acho que não faz muita, não recupera ninguém, né? Mas deveríamos tentar recuperar essa pessoa de alguma maneira. Mas isso é um pós-conceito. Julgar uma pessoa cuja moral é muito baixa e causa danos sociais, você só julga a partir do momento que tem provas. Você não toma ninguém como assassino, como premissa. Isso é um pós-conceito. E aí sim, a ausência de valores que se tornem realmente prejudicial para a humanidade é que julgar e colocar cada um no seu lugar. Tá? Mas isso não é fundamentado, porque eu acho que tal pessoa, ou que tal raça, ou que tal religião tem jeito de ser infratora. Não, não existe isso. Isso é uma comprovação individual de que aquela pessoa fez algo. Portanto, é um pós-conceito, não é um preconceito. Mas surge um sentimento de discriminação que, como eu falei, é bastante injusto, porque uma pessoa pode estar em piores condições agora. Está realmente com um caráter mais degenerado, está com uma condição de violência muito exacerbada, mas ninguém sabe o milagre que é o ser humano. Do que um ser humano pode chegar a realizar. Ou seja, ninguém é, está numa situação delicada, mas ninguém é algo profundamente. Profundamente ele é humano, e dentro do humano, do ser humano existem muitos recursos. Tá? A situação nesse momento não é boa, mas o que ele pode vir a ser, a gente não pode julgar. Sim, é uma luta diária. Cada vez que vem à tona algum traço de preconceito, você tem que ir nas raízes. Por que eu me sinto superior a essa pessoa? Eu sou superior em quê? Qual é o valor que eu tenho que me coloca em melhores condições que essa pessoa? Então nós temos que ir cada vez mais no processo de autoconhecimento, cada vez que as coisas vêm à tona, trabalhando com elas, com reflexão, com profundidade, porque o preconceito não resiste a um questionamento básico. Ele não tem fundamento nenhum. Se você para questionar um pouquinho, você já o derruba. Ele não tem fundamentação. Como nós somos um mistério para nós mesmos, às vezes a gente descobre que tem preconceitozinhos escondido num cantinho que se revela numa certa situação de vida. E aí é a oportunidade para trabalhar. Estar sempre se questionando e avaliando e vendo se não existe dentro de nós essa base personalística de achar que aquilo que diz respeito à minha personalidade é superior à do outro. Porque se tem, vai surgir preconceito em algum momento. Não é só uma questão de tempo e de oportunidade. Não significa isso. É claro que a pessoa fez algo, ela deve ser punida pelo que ela fez. Mas não significa que você vai dizer todas as pessoas da família dessa pessoa não prestam. Todas as pessoas da religião dessa pessoa não prestam. Da cor de pele dessa pessoa não prestam. E aí você gerou outro preconceito. Percebe? Para se defender de um, você gerou outro. Isso muitas vezes acontece. Muitas vezes. É a ideia do revanchismo que acabamos de falar. O que uma pessoa fez, evidentemente, terá que arcar diante da justiça com aquilo que ela fez. Mas cuidado para não criar categorias e a discriminar. Né? Isso é revanchismo. Sim, com certeza. A hierarquia dentro da sociedade tem uma função tremendamente importante. O mestre em relação ao aluno, senão ninguém aprende nada. Os pais em relação aos filhos, porque senão ninguém educa ninguém. Ela é necessária no lugar certo. O problema é quando colocamos ela no lugar errado e queremos hierarquizar as categorias humanas como superiores e inferiores. Quando pegamos a qualidade humana e queremos hierarquizar, aí fica complicado. Tá? Porque o valor humano ele é individual, ele não se dá por categorias. Tá? Se alguém é justo, se alguém é fraterno, isso é uma conquista individual, não se dá por categorias. Não existe nenhuma categoria superior à outra. Tá? Mas que a natureza necessita da hierarquia, com certeza. Assim o conhecimento se transmite, assim ele se perpetua, assim podemos educar uns aos outros. A hierarquia faz parte. Agora, como tudo na natureza é dual. No lugar certo é boa, no lugar errado, não. Então, cuidado para não termos camadas que se sentem superiores umas às outras, que parece com a questão da casta. Simplesmente por nascer aí você já é superior.